llamo Romina, soy del mundo y estoy aquí en Viña del Mar escuchando Perla Radio Cultura de Curitiba, 930 kHz. ¡Bel Transmundo!
Just be afraid if you want to go back home. Just go back home.
Venha, senhora, nesse gusano de seda de viagem interdimensional.
Eu também.
Do programa anterior com o nosso grande convidado, Gustavo Pinheiro.
Que eu vejo, vi, vivenciei na Colômbia por 5 meses quando estive lá. Tive experiências positivas com policiais lá. Até eles, o pessoal muito educado. Eu até acho assim, eles são treinados para tratar muito bem os estrangeiros. Né? Eu tenho uma aparência europeia, enfim, que também ajuda. Quando eles descobriam que eu era do Brasil, daí eles ficavam mais felizes ainda, né? Na época estava para rolar a Copa do Mundo no Brasil, então eles perguntavam como é que estavam os preparativos, enfim, tive um abraço então para esses policiais legais que eu conheci lá na Colômbia e agora recentemente no Chile também, pedindo informação na rua, enfim, todo mundo muito educado. Mas e a Cartagena? O que que tem na Cartagena, em Cartagena ali, que eu não sabia, que tem um idioma lá, que só se fala lá, como é que é?
Isso é porque a gente é muito acostumado com a parte da, né, nós somos nascidos falando português, né, ou esse nosso português brasileiro, a gente é acostumado com os crioulos, né, que são as fusões do português com línguas nativas africanas. Então você tem o crioulo de Moçambique, de Angola, né, são essas variações do português. O espanhol...
O crioulo do Haiti é muito interessante aprender.
O francês também
tem crioulo. Que não tem amor em SP.
Tem esse crioulo também, mas de fato outras línguas latinas também têm essas versões crioulas, que são as suas fusões com línguas africanas. E o espanhol quase não tem isso, mas em Cartagena tem, que é o palenque. Então é uma mistura do espanhol com os escravos que foram levados para lá e tudo. Então, próximo ali a Cartagena tem, por exemplo, São Basílio Palenque. Palenque, além de ser o nome da língua, também é uma designação para o ajuntamento dos negros. Então é uma espécie de quilombos de negros escravos na Espanha, né, na América Espanhola. São os palenques. E aí acontece uma coisa muito interessante, que é que a rumba, ou um ritmo que era conhecido em Cuba no começo do século XX como son, el son, ele faz um duplo caminho, né? Ele faz um caminho de duas mãos, quer dizer, ele vai para o Congo, através ali da influência dos navios mercantes e tudo, e, enfim, por diversas razões o pessoal se encanta com o son, chegam lá no que eles chamam de rumba congolesa, que é o sucus, e aí a partir desse diálogo com os negros que estavam em Cartagena e tudo, a Colômbia como que recepciona essa rumba, que já tinha se africanizado de novo no Congo. E tem uma coisa interessantíssima, então parece que aqui a gente pode pedir uma música, inclusive, não é isso?
Claro, exatamente.
Eu sugiro, recomendo mesmo que a gente escute juntos aqui uma música chamada No Habla Na, do Colombia África.
Thank you.
Quando eu estudei também muita coisa latina, né? Eu tinha uma videoaula muito clássica que já estou aplicando nos músicos mais recentes aqui que tenho conhecido. Chama-se Funkifying the Clave. E ele trabalhava o Son Montuno, também Son Montuno, Tumbao, são os ritmos afro-cubanos, que hoje se tornou, né, a tal da salsa. Para mim, salsa é molho de culinária. A salsa é o Afro-Cuban Jazz, né? Que você falou do som, que tinha o tumbao, son montuno, cha-cha-cha, rumba, mambo, Moçambique, enfim, N ritmos e vários.
Só lembrando que um dos pilares, não sei se você conhece esse cara, Gustavo, chamado Kevin Johansen, é um argentino naturalizado no Canadá. Foi pra lá acho que uns 10 anos. A gente tocou ele em vários momentos aqui no programa. Ele fez um disco recente chamado Miss Américas, né? Bem interessante, com a foto, eu sempre falo, né? A foto do baterista, que é septuagenário, eu acho que deve ter uns 70, 80. É, a gente tocou com todo mundo que você imagina, Vinícius, enfim. E aí ele fez um disco em homenagem à Colômbia. E aí nesse disco tem essa coisa que eu falo, que eu cito também nas minhas crônicas, que é sobre aqui estou na terra de Macondo e aqui ninguém tem a razão. Eu acho é uma coisa bem curiosa que eu sempre falo, a Colômbia pra mim é a Bahia da América do Sul, né? Então é um lugar onde as pessoas têm um desenvolvimento humano muito interessante. E aí daí eu consegui entender por que só ali que surgiu essa questão espanhola que você comentou,
sim,
agora.
Sim.
Né, que talvez nenhum outro local na América do Sul teria condições para isso acontecer. Né? E Cartagena, na verdade, acho que o que mais tem lá histórias assim.
É uma cidade muito cosmopolita, né?
Exatamente.
É muito cosmopolita, por incrível que pareça.
Essa coisa de ser cosmopolita eu escutei muito agora em Valparaíso, lá no Chile, que somos. Aqui em Curitiba se escuta muito também, mas em Curitiba, felizmente, está acontecendo isso cada vez mais. Né? Então, os imigrantes estão aí, acho que todo mundo deve ter conhecido algum haitiano na rua, algum venezuelano. Semana passada. passada. Essa ontem mesmo vieram três lá em casa para conhecer o espaço, uma jornalista, um músico e um artista gráfico. Um abraço para eles também, eles talvez estarão nos próximos programas aí.
É curioso isso, porque Curitiba tem um cosmopolitismo que acho que vai se estabelecendo um pouco devagar, assim, pelo crescimento mesmo da metrópole, né? Eu acho que a gente tem aqui três tipos de cosmopolitismo distintos, porque um lugar como Valparaíso, por exemplo, tem esse cosmopolitismo do turismo, né? É tão intenso, é um afluxo tão grande de pessoas, de diferentes nacionalidades para lá, que você vê, poxa, cosmopolita, você tá andando, você ouve diferentes línguas e tudo, coisa que não acontece tanto aqui em Curitiba, mas você tem pessoas que vêm para morar mesmo, para trabalhar e tal.
Aqui em Curitiba é o cosmopolitismo da província, então o pensamento provinciano...
É muito, e, né?
Mas, porém, com a europeização, europeização, é tão difícil de definir tanto quanto é de se ver isso de fato no dia a dia.
Eu tô cuidando com essa história de falar, Curitiba, eu falo assim agora, província montanhosa. Porque assim, eu já estive em outras províncias montanhosas e tem características bem semelhantes. Tem
chamado Coreia e Tuba ainda.
É, né? Aqui,
o nome original de nossa terra, dos pinheiros de Helena Colodita.
Você quer mandar um abraço pra alguém, mandar mais alguma música?
E eu queria então indicar um outro som, que é um pouco difícil de pronunciar, mas a gente, que é o Intesa, N-T-S-A, Intesa, da Linst, D-A-L-I-E-N-S-T. Ele tem uma música que chama Isa, I-Z-A, I-C, I-S-I-Z-A.
Isadora, me confundi, um abraço pra Isadora também.
Teve, enfim, antes da gente vir aqui conversar, foi me dito que aqui tem uma pegada assim um pouco excêntrica, né, coisas diferentes. Cara, e esse som
Pangeia,
aí, Pangeia,
total.
É diferente de qualquer coisa que já tenha ouvido, tem um baixo esquisitão, fazendo umas tríades muito doidas, é muito legal, é dançante, é rico, tem uma guitarra que parece umas harpas natalinas. Como a rumba congolesa, inclusive, tem algo que é sensacional, que ela tem sempre dois, o que eu chamo de movimentos, embora não seja uma peça sinfônica, ela tem sempre dois momentos, um de preparação e um de resolução do que é aquele ritmo. Cara, e é sensacional, isso aí pega fogo mesmo, é maravilhoso.
Anos 80, né? Estamos falando dos anos 80. É curioso porque anos 80, no mundo ocidental... existiu aquela pasteurização, né? Então você, praticamente tudo que você ouve, você fala, pô, Deus, são anos 80. Hoje, as produções, elas fazem homenagens, fazem referências, e daí você fala, pô, mas é 80? Não, não. Foi feito hoje, mas o produtor, o artista quis
fazer essa viagem no tempo.
Porém, se você pega alguma coisa na África dos anos 80, não tem isso daí, é outra história, né?
É outra história, e tem uma coisa curiosíssima, que é que assim, os africanos, cara, e desde então, inclusive, eles não têm pudor tímbrico. Eles pegam um tecladão mesmo e vão explorar o timbre daquilo e forçam a barra mesmo, e é sensacional, né?
Isso daí é um abraço pra nós mesmos, da casa do Ultramin, que sempre fizemos muito com pouco. A gente não fica reclamando do que não temos, a gente faz com o que tem. Então essa coisa, você vai estar convidadíssimo para conhecer o espaço lá, você vai
por
ver
favor.
Máquinas e objetos de várias épocas, né? Inclusive essa rádio também, um abraço aqui para o Maurício, para a Isabel, que também estão guardando, né, peças de relíquia da história da rádio AM no país, no mundo.